Se você arrumou o seu emprego, por que que o desempregado não arruma emprego para ele? Porque não procura? Isso não é verdade. Tem gente que sai de manhã e só volta de noite e está há 3 anos sem emprego.
Às vezes procura até mais que aquele que não procurou nada. E aquele que consegue ganhar.
Então quem arrumou emprego para você? Aí você começa a entender o seu emprego. Quem vai lhe promover?
Deus.
Então trabalhe para ele e não em busca do emprego. E como é que se trabalha para Deus? Vivendo com amor com todo mundo. Sem julgar os outros, sem separar o bom e o mal, o certo e o errado. Vivendo com todos, com felicidade. Se universalizando. Por isso você pode ser promovida, por mais nada. Porque o seu patrão não é o seu patrão, é Deus. E quando você receber o seu salário, saiba que não é o seu salário. É o dinheiro de Deus que ele está colocando na sua mão. Na hora que ele quiser, ele vai te dar. Você falou que tem gente que ganha salário mínimo e é feliz, e tem gente que ganha isso de dinheiro e não é? Porque o dinheiro não se conta pela quantidade de dinheiro, mas pelo sentimento com que você recebe e usa o dinheiro. Se você usa com ganância, você nunca vai estar satisfeita. O dinheiro sempre será pouco. Se você usa com amor, ou seja, eu tenho ou não tenho, não é diferente para mim, eu não vou sofrer por causa disso, você pode viver com o salário mínimo que viverá feliz. Aí Deus está presente em tudo. Jesus ensinou para nós assim: Deus é tudo e tudo é Deus. Concordam com eu? Deus é tudo e tudo é Deus. O dinheiro é Deus?
Se Deus é tudo.
Mas o problema é que você não vê, não, isso é suso. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é matéria. Deus é outra coisa. Deus é olachão, Deus é bondade. Mas o dinheiro é Deus. Porque Deus é tudo. Não é o que você acha que é Deus. Viver com Deus é ver Deus em tudo. Para isso o bichinho já deixar de separar o mundo. Aqui Deus não entra. Aqui é o meu mundo, onde eu governo, onde eu faço, onde eu quero. Deus é o dinheiro. O dinheiro não é dele. É muito mais diferente. Deus é tudo. Aí você entra no mundo, no universo, na realidade. Sabe por quê? Porque Deus é o universo. Deus não é tudo. Então ele é o universo. Como é que eu quero viver em Deus sem estar com Deus? Como é que eu posso viver no universo em Deus sem estar com Deus? Se eu não estiver com Deus a cada minuto, eu não estou com Deus. É preciso trazer Deus, colocar Deus ao nosso lado a cada segundo. Deus é a roupa que eu visto. Deus é o sapato que eu calço. Deus é a comida que eu como. Concorda com eu? Então como é que você diz que tem comida melhor e comida pior para a saúde? Então tem Deus melhor e Deus pior? Vê como todo dualismo acaba. Não existe mais duas coisas, Deus e o diabo. Porque tudo é Deus. Se Deus é tudo, Jesus ensinou, o diabo é Deus. Concorda com você? Para que ficar dizendo isso é bonito, isso é feio? Quando você diz isso aqui é feio, você diz Deus é feio. Porque Deus é tudo. Quando você diz aquilo não presta, você diz Deus não presta, porque aquilo é Deus. É preciso formar essa consciência e trazer Deus para o seu lado a cada segundo para você parar de dividir o mundo, parar de condicionar a sua felicidade. Sem Deus do lado, você jamais será feliz. Vai estar feliz no momento que está com ele e vai estar infeliz no momento que está sem ele. Já reparou? Quando acontece uma coisa boa na sua vida, você diz assim, foi Deus que me deu, e deu. Graças a Deus aconteceu isso. Mas quando a coisa é ruim, você não fala isso? Não é assim? Por que que ele estava com a gente naquela hora e não está agora? Porque você não gostou do que aconteceu. Mas não sei se vocês lembram do mosquito chamado Pegadas na Areia, que Jesus diz, a hora que você acha que está sozinho, que você não gosta, é que você está sendo carregado no colo. Deus está lhe carregando no colo na hora que acontece o que você não gosta, porque é para passar pelo que você não gosta e fazer o que você não quer, você veio aqui. Sem deixar de gostar, sem deixar de querer. Deixando de gostar, deixando de querer. Não é assim? Ela já explicou para você as coisas?
Até agora eu estou aqui, consultando aqui. O que pode ser?
Do banco?
Do banco e do... até não tem aqui, ó.
Você agora se deu mal, ela aprendeu a anotar também, viu?
O banco e do sol doente.
Hoje você não escapa daqui sem ela falar isso.
Banco e o sol doente.
Bom, esse aqui é só estudante. Né? O problema é com ela. Você já tinha dito outra vez.
Já.
E é só bengala.
Isso me chama de muleta de bengala. Eu tenho só que transportar.
O problema é lá com ela.
Ainda bem que eu tenho a bengala, né?
Uma coisa, ou eu estou falando muito bem, ou vocês não estão entendendo nada, ninguém perguntou nada. Está compreendendo tudo?
Eu sinto que sim. Agora, isso é assim,
pode
perguntar?
Mas sempre pode.
Não, mas assim, mais.
Objetivamente.
Pode.
Não, mais individualmente?
Pode.
Quando você falou que vieram várias pessoas. Meu pai
estava
junto?
Tá. Só isso que eu queria saber. Tá sofrendo esse tempo inteiro
não,
com vontade de perguntar e não pergunta.
Não.
Porque tem regras, tem que chegar a hora de fazer a pergunta. Ó, deixa eu dizer uma coisa. A única coisa que não tem aqui dentro é regra.
Não tem regra.
Só tem uma. Seja feliz. Se tiver que tá com eu, quita. Se isso me fizer feliz.
Então, nós podemos colocar uma segunda regra, então.
Qual?
Ser feliz.
Isso. E o que é preciso para ser feliz?
Ser feliz.
Isso. Para ser feliz, é preciso ser feliz.
Agora.
Sim.
Pai Joaquim, posso aproveitar a pergunta dela e continuar a pergunta dela?
Pode. Porque ela está querendo continuar, mas... Não sabe se é a hora de continuar, então continue, Zabi. Deus mandou você falar.
Em que condições que o pai dela está aqui, o pai já
está? Doente. Isso também não quer dizer nada, porque você também está aqui na condição de doente. Nós individualismo, a mesma chuva.
Ele está precisando de ajuda?
Nós temos que parar com essa história. De doente ser um mal. Doente é o individualista, aquele que não vive no universo. Ele é um câncer. Sabe o que é um câncer? O que é um câncer? Não, é uma célula que ela para de trabalhar para o órgão e trabalha para ela mesma. O ser humano não é o câncer? Ele para de trabalhar para o universo e trabalha para ele mesmo. Então a doença chama-se individualismo. Isso todos nós que estamos aqui já temos, inclusive eu. Então, é nessa condição. Ficou claro?
Mais uma.
Pode, quantas que quiser, porque a última coisa vai matar tudo isso.
Eu, assim, na hora que eu perguntei para o senhor das condições, eu queria saber, Pai Joaquim, ele...
Ela quer ouvir isso, pô.
Ele aceitou a morte dele?
Não. Me chame, tá bom?
Não sabe.
No choque. No choque.
Ele se manifesta também?
Não. Do jeito que você acha se manifesta, não. Mas se manifesta sempre. Do jeito que você se manifesta. Achando que o outro está te vendo. Ninguém vê você. Você conversa com ele. Ele não está ouvindo você. Ninguém ouve ninguém. Ninguém vê ninguém. Tudo que você fala para ele, ele vai raciocinar. Vai entrar por aqui e vai vir para o cérebro. Quando vier na para a mente, né? Quando vier para a mente o raciocínio, ele vai usar as verdades dele. Então ele não vai ouvir o que você está dizendo. Ele vai criar verdade sobre o que você está dizendo e vai ouvir o que ele quiser. Assim como ele não é capaz de ver você. Porque quando a sua forma penetra pelos olhos dele, tem toda uma história, tem todos os conceitos que ele vê você do jeito que ele quer. Se ele acha que você é uma coisa, ele sempre vai ver aquilo que ele acha. Concorda com eu? É a mesma coisa com quem está morto. Qual a diferença entre estar morto e estar vivo?
Está encarnado ou não está encarnado?
Mas qual a diferença visível de você estar encarnado ou não?
Você tem a matéria ou não tem a matéria?
Não. Segundo o Cadeco, existe o perispírito que é cópia igualzinho disso. É cópia, igualzinho. Então, se você tem uma unha encavada na carne, você tem uma unha encavada no perispírito. Concorda com eu? É igualzinho, é cópia. Se você faz uma tatuagem no corpo, você faz uma tatuagem no perispírito. É igualzinho. Se você sair da carne e olhar para baixo, você vai dizer que está na carne. Qual a diferença visível entre você estar na carne e você estar fora dela? Mas deixa a nossa conversa aqui. Expirar. Espírito fora da carne não precisa expirar. Porque este corpo precisa do oxigênio, o outro corpo não. Aí eu lhe pergunto, você sabe que está expirando ou não? Ou você expira automaticamente e não presta nem atenção?
Automático.
Então você vai morrer e nem vai saber que morreu. Ainda não está aqui.
E ele está melhor?
O que você chama de melhor?
Quando ele desencarnou, ele não estava bem.
Bem fisicamente ou mentalmente?
Espiritualmente.
Então está certo. Então não estava bem, não está bem.
Por quê? Porque ele não estava, ele não estava? Porque
ainda não começou a procurar mudança. Ainda está curtindo a vida.
E ele sabe que ele desencarnou?
Tem consciência. Mas não quer acreditar. E quando pensa nisso, diz, para mim foi melhor, hoje eu faço muito mais do que fazia quando eu estava vivo. Então não quer parar, perder tempo pensando nisso, quer aproveitar a vida. Como aliás era durante a vida, né? Ninguém pode ajudar, não chega você amar ele do jeito que está e não te acusar, não dizer que ele está fazendo mal para os outros, nada disso. Amar ele. Porque esse amor é que pode lhe fazer ele buscar essa ajuda do alto. Ninguém pode ser ajudado se não quiser ser ajudado. Precisa pedir essa ajuda. Nenhum socorrista pode socorrer se não pedir, houver pedido de socorro. Pode pedir, pode ajudar. Para que isso entre nele, que ele peça. Ajudar amando. Amor de verdade. O amor que nós falou. Sem perder a alegria, sabendo que ele está sofrendo, mas não sofrer porque ele está sofrendo, e dar ele o direito de ser quem quiser. Eu pergunto.
Quando você ajuda com todo dia, se tiver alguém falando que, embora não vê, como eu já falei que às vezes eu tenho dúvida na minha percepção, e veio uma pessoa na minha cabeça, né?
Sim. Quem é a pessoa?
Meu pai.
Sim.
E ele está vendo? Eu.
Nós já tínhamos conversado sobre ele, exato. Nunca falei sobre ele, não?
Porque eu tinha vontade de perguntar e não perguntei.
Eu sei. Deixa eu dizer uma coisa. De... Eu não, primeiro, eu não posso mentir. E segundo, eu não posso... Não, eu, é injusto eu dizer uma coisa que não seria verdade, simplesmente para agradar vocês. Por isso eu respondi do seu irmão assim. Então eu poderia dizer, não, ele está bem, vai ficar bem, mas não posso lhe garantir isso. Mas esse sofrimento atrapalha ele. É difícil não ter saudade de quem morreu. Só que a saudade de quem morreu tem de quem morreu a você. Aí você depois chama quem morreu de obsessor. Quando é você que obsedia, quem foi? Quantos nós já teve que sair correndo para ajudar, separar, para não cegar tudo que você sente por ele? Então pense nele com alegria, pense nele com felicidade, pense nele com amor e não com sofrimento. Porque isso pode ajudar. Manter ele preso nessa corrente de saudade pode lhe dar problema. Ah, mas você não tem culpa para ele. Não, não é dar problema, não ajuda ele. Só isso. Tatuagem. Veio assim na cabeça, na mesma hora, quando eu falei, quando faz tatuagem fica no perispírito. Nós conversa na frente. Ficou claro? Então, não fale. Pode até solar de alegria, não de tristeza. Desce ele. Ame ele, deixa eu ir. É isso que ele precisa, de amor, não de cobranças. Tipo, olha só, por que você foi tão cheio? Deixa a pergunta. Isso é cobrança. É julgamento, é acusação. Parece que é amor, que eu amo meu irmão, que queria ele do meu lado, por isso eu não me conformo. É porque queria do seu lado. Dá ele direito. Não é isso que está interferido com ele. Volto a dizer, não é por lixo. Mas isso a prejudica em vez de ajudar. Foi. E todos vão um dia, ninguém vai ficar para chegar.
Assim,
eu não estou falando com você, eu estou dizendo para você levar o recado. Você sabe o que eu estou falando? Para você levar o recado. Leve o recado para quem fala assim. O que você está pensando que é, não é isso? Não é isso. Que você está pensando que é, não é. Não é por isso.
Não é por isso.
Não é por isso.
Não é por isso.
Pode. Olha, se eu tiver que ficar falando pode, ela vai perder mais tempo.
Não pergunta.
Pode.
Essa partida dele tem alguma coisa
assim. Agora está pronto? Então posso dizer. A vida de vocês é uma brincadeira. Deus brinca com vocês, mas brinca sério. Não brinca no sentido de gojachão, mas no sentido de estar sempre ajudando cada um a fazer a sua elevação espiritual. Sabe o que é isso? Amor. Deus lhe ama. A cada segundo ele faz alguma coisa lhe amando. A minha pergunta é a seguinte: você se sente amada por Deus a cada segundo? Porque ele lhe ama e você diz que não gostou do amor dele. Porque eu achei que lhe era outra coisa. Ele ama e você diz que isso não está bom, isso está errado. O amor de Deus por você está errado. Não existe reforma íntima sem sentir cada minuto da sua vida como fruto do amor de Deus por você. Não importa o que aconteça, Deus me amou. Porque Deus é o amor. Ele é incapaz de fazer outra coisa. Ele é incapaz de sequer imaginar qualquer outra coisa que não seja amor por você. É preciso se sentir amado a cada segundo para ser feliz. A cada segundo, dizer-se, graças a Deus, eu fui amada neste. O meu Pai, que é o Senhor do Universo, me amou. Me amou fazendo o ladrão entrar na minha casa e roubar tudo que é meu. Me amou fazendo eu estar onde eu não gostaria de estar. Me amou fazendo acontecer o que eu não gostaria que acontecesse. E eu quero dizer para ele como ele deve me amar. Sem vivenciar o amor de Deus a cada segundo por você, você não é feliz. Você não consegue a elevação espiritual. Fica capenga. Qualquer trabalho de elevação espiritual que não seja você se sentir amado é capenga. Qualquer trabalho de elevação espiritual que não mexa com seus sentimentos, não existe. Não existe você alcançar Deus pela ciência. Não existe você alcançar Deus pela lógica. Não existe você alcançar Deus pela sabedoria. Você só alcança Deus pelo coração, pelo amor. E não pelo amor só a ele ou a todos os outros, mas por você se sentir amado por ele. Porque enquanto você não se sentir amado por ele, você vai achar alguém fazendo alguma coisa e você vai ter que julgar o que o outro está fazendo. Isso muda a vida de qualquer um. Isso nos leva à submissão total a Deus, que é o que todos os mestres ensinaram. Não adianta só nós, como Jesus disse, acender incensos em homenagem a Deus, em dar graças a Deus, sem se sentir amado. Deus não quer culto a Deus. Deus quer que você seja bondoso. E jamais você conseguirá se sentir bondoso se não receber tudo como um ato de bondade, um ato de amor. Então, Chicana, meu Deus, joga para lá, joga para cá, mas não para se divertir, mas para lhe amar. lhe amar no sentido não de amar você para lhe trazer a satisfação material, mas que você aproveite ao máximo essa vida material para promover a sua reforma íntima e aí gozar os bens do céu, a felicidade eterna. Deus não está preocupado com a sua vida material. 80, 90 anos de vida com o Espírito é um piscar de olho. Você é eterna. Você tem a eternidade. E é nessa eternidade que Deus está, entre a apa, preocupado. É para essa vida eterna que Deus está guiando a sua vida material. Para que você saia dessa carne e entre direto no reino do céu. É isso que Deus quer. Então é assim. Resolve para lá, pulsa para cá, vai para lá, vai para cá, e você assando que você está fazendo tudo, está sendo levado de tal forma que aproveite. Meio óbvio. Agora, Jesus nos disse uma coisa muito importante. Faça a sua parte para Deus fazer a dele. Eu disse ainda também assim: Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Faça a sua parte, faça as suas obras. E desse Deus lhe dá o extra. Qual é a obra que você tem que fazer? Reforma íntima. E o que é a reforma íntima? Acabar com o eu, acabar com o valor que se dá às coisas, acabar com a necessidade de se satisfazer, usar só o amor, compreender que Deus faz todo o resto, que Ele faz tudo isso lhe amando a cada segundo. Esse é seu trabalho. Você não tem mais nada para fazer aqui. Seu trabalho profissional não vale nada. É uma representação material de tudo isso que eu falei. É pobre. O homem acha que não pode viver sem a luz, sem o telefone, sem o carro. Mas já viveu, pode voltar a viver. Então o problema não é manter luz, não é manter carro, não é isso. O problema é ganhar a felicidade interna. Isso não se consegue tendo carro. Se consegue tendo amor, tendo felicidade. Tu não se preocupa com o que você faz. Se preocupa em estar feliz com o que você faz. Felicidade real. Não é de hoje eu estou feliz porque o meu chefe não brigou comigo. Amanhã eu estou chofrendo porque o meu chefe brigou comigo.
Mas é bom brigar com a gente.
Não, mas tem gente que não gosta.
Se ele não briga, eu fico preocupado.
É, mas tem gente que não gosta.
Tem que brigar para ele.
Tem mais chegar, olha fia que não gosta. Tem mais chegar, olha fia que não gosta.
Só ele, tá?
Não tem adianta deixar você. Vai!
Como você já me falou que eu
tenho
que
vir, lembra? Eu tenho
que
visitar. Que eu
cheguei
lá. Uhum. Esse é o momento que você já foi me cobrado uma resposta sobre isso. Você pode se visar. Pode se visar. Eu disse que você ia ser chamada de volta pra cá. Sim. E você dizendo que não ia. Não foi? Foi chamada de volta? Então diga sim. Tá preocupada com esse?
Também.
Não preocupa não, mas dá um jeito na cabeça dele.
E é isso.
Ele não sabe o que vai aparecer na vida dele.
Isso aí não preocupa.
Então espere. Não se preocupe. Saiba que o que aparecer é o melhor para você. Que Deus está lhe amando. Você é pra...
Segurança,
a gente faz o seu. Vamos chegou a hora. Já tem muita coisa para falar.
Vai demorar essa hora, viu?
Para você? É. Isso é só resolver o dela, que Deus não consegue resolver todo mundo ao mesmo tempo.
Achei que o cavalo ia ficar, né?
Mas, amor, você ama ele? Ele ama você? Ama?
Ah, amo ele, tá longe, né?
Ah, então não ama, tem posse. Se você ama uma pessoa, não precisa estar perto dele para amar. Não é assim?